Bem-vindos ao programa Vida Excelente, um podcast que a MCI faz para ti. Faz aí agora a tua subscrição no nosso canal do YouTube para que tu possas acompanhar tudo aquilo que nós temos feito para a glória de Deus, tudo aquilo que nós temos produzido para entregar para que cada pessoa que vai assistir um dos nossos podcasts possa realmente sair daquele momento de uma maneira diferente, sentindo que foi tocado por Deus, edificado pelo Senhor. Então esse podcast é feito para abençoar a tua vida. Ativa aí as notificações, envia para os teus amigos e vamos dar início hoje com um convidado, um amigo que eu conheci numa conferência da Rede Inspire em Portugal e desde então temos desenvolvido uma boa amizade para a glória de Deus. Bem-vindo, Pastor Harry.
Obrigado, querido. Um prazer estar aqui no podcast.
E nós nos conhecemos então quando a tua igreja se ligou à Rede Inspire. Aí tivemos uma conferência da Rede Inspire Europa e foi aí que nós nos conhecemos. Foi uma boa conferência. Inclusive, tu trouxeste uma excelente palavra. Parabéns.
Foi, realmente foi interessante, né? Nos ligamos à Rede Inspire e aí o pastor Calito nos convidou para participar, que eu creio que foi a primeira conferência da Rede Inspire, e foi muito interessante. E de lá para cá, vamos desenvolvendo a amizade e acompanhando o trabalho de vocês, que é com excelência.
Pois é, muito bom. Harry, olha, é uma alegria estarmos juntos, né, fazendo parte das conferências da Rede Inspire. E eu penso que as pessoas vão ser abençoadas com a tua história, porque é uma história que tem a ver com, por um lado, Brasil, porque a tua origem é Brasil, mas te tornaste missionário primeiramente em Portugal e depois a gente diz o que aconteceu depois de ter se tornado missionário em Portugal. Conte um pouquinho dessa história, como fizeste missões em Portugal, quanto tempo, fala um pouquinho.
Os meus pais se converteram, eu creio que eu tinha em torno de 6 anos de idade, então, e desde que eu me conheço, desde que eu me lembro e me conheço por gente, eu sempre tive um desejo, alguma coisa ligada a missões, né? Então sempre houve algumas palavras proféticas para os meus pais na altura, e depois quando eu comecei a entender, Deus começou a usar pessoas e falando sobre atravessar o oceano, entrar num avião, mas aquilo, imagine, há 40 anos atrás era uma coisa muito distante, mas eu cresci com isso, com essa chama missionária e sempre fui me envolvendo na igreja, todos os departamentos, né? E aí me casei cedo, eu tinha 18 anos e minha esposa tinha 16.
Uau, antigamente deixavam isso acontecer?
Eu até hoje me pergunto e falo com os meus sogros, como é que foi possível isso?
Tu tinha 18 anos e ela 16.
Isso, começamos a namorar, nós crescemos na mesma igreja.
Assembleia de Deus?
Isso, e de um bairro, então crescemos juntos ali e fazendo tudo juntos, e diz ela que se apaixonou por mim quando tinha 9 anos de idade.
Uau!
É o que ela diz, eu acredito, né? Então crescemos naquele contexto de congregação e começamos a namorar, eu tinha 16 anos, ela tinha 14. Com o sogro.
Jovens, não façam isso.
Exatamente.
Isto foi uma época, houve uma época que essas coisas aconteciam e dava tudo certo. E eles estão casados há quantos anos?
Vai fazer 31 agora.
31 anos de casado, uma família abençoada. Mas não façam isso em casa, não façam isso na nossa vida. Brincadeira, Pastor Harry.
Exatamente. E então, pronto, aí, e naquele antigo sistema, né? Fala com os pais, fala com o pastor chama na frente, apresenta a igreja, ora, tudo certinho. E pronto, e aí casamos cedo, tinha 18, ela tinha 16. Realmente éramos muito jovens, apesar de já ser bem maduros, mas e logo que casei eu comecei já a dirigir uma congregação, né, como se chamava na altura, eu era presbítero da igreja. E já casei em março, e em setembro comecei a dirigir uma pequena congregação, e aí começou o ministério e desenvolveu, mas sempre uma chama missionária.
Façam isto, comecem a liderar jovem. Começou a pastorear uma igreja, uma congregação com quantos anos?
Quando eu fiz 19 anos.
Com 19 anos. Essa parte já a gente já aconselha.
Eu tinha liderado jovens, adolescentes, e pronto, foi aquele processo todo normal dentro de uma igreja, né? Éramos bem ativos. Então, e aí sempre ficou aquele desejo. Na altura eu me coloquei à disposição, né, ao ministério, e disse: olha, eu tenho um chamado e estou aqui pronto. Passou-se alguns anos e pronto, e aí surgiu Portugal na história. Era tudo muito distante. Eu me lembro quando surgiu realmente Portugal, eu fui pegar os livros, estudar sobre Portugal. Não havia a facilidade da internet como tem hoje, né? E que é o, né, o como vive, do que o que come. Pronto. E aí Deus abriu a porta. Entramos com os processos de visto, demorou bastante, um ano e meio mais ou menos demorou para ser o visto, e viemos para Portugal. Viemos de uma cidade, era de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma cidade grande. Entramos no avião, São Paulo, Lisboa, e fomos para um lugar chamado Alentejo, Ponte de Sor.
Uau!
Então, chegamos em Lisboa, 2 horas de viagem, chegamos em Ponte de Sor, e ainda dali almoçamos e fomos ainda mais para frente, tivemos a chance de ir para uma terra chamada Chança. Nos primeiros 15 dias de Portugal, foi nessa aldeia, sei lá, de uns 600 habitantes, e estou falando para o nosso amigo aqui que foi muito estranho. Era novembro de 2000, já estava frio, e você sair de uma cidade grande no Brasil, chegar em Lisboa, andar 2 horas e parar numa aldeia de 600 habitantes, né, muitas pessoas idosas.
Você tinha quantos anos? 24, 25?
Por aí. E acho 27, né? E aí chegar naquilo e tudo muito estranho, as pessoas vestidas de preto, né, os idosos.
Ah, muita no Alentejo tem muito
numa
isso.
Numa aldeia pequena, eu andava na rua, todo mundo vestido de preto, aí eu fui entender que tinha a questão do luto, e era muito estranho. Nos primeiros dias, assim, a gente era daquele de se pensar, o que eu estou fazendo aqui, né? Uhum. E aí foi um processo, aí assumimos a igreja e, em Ponte de Sor, Assembleia de Deus em Ponte de Sor, e aí começou esse processo.
Assembleia de Deus portuguesa,
portuguesa,
no caso, da convenção, que faz parte da convenção portuguesa, essa igreja de Ponte de Sor.
Havia uma parceria da nossa igreja, na altura no Brasil, com essa igreja, com a convenção, a Neves Ferreira, né? O pessoal da Neves Ferreira, que até hoje é o responsável ainda por Ponte de Sor. E pronto, começamos a trabalhar e ali começou a se desenvolver o ministério. Eu diria que os primeiros 4 anos não aconteceu grandes coisas, né? A coisa continuou. E até que Deus chegou um momento que Deus nos deu a estratégia de trabalhar com música, na cidade, e aí fomos fazer um concerto musical. Conseguimos uma vaga na altura do verão, nos concertos de verão da cidade. Eles nos cederam uma sexta-feira, e na altura foi um sucesso, foi o maior evento evangélico até então em Ponte de Sor. E aquilo ali abriu-se portas, porque aí nós levamos uma proposta de música gospel para fora. Até então as pessoas entendiam que igreja era aquela coisa chata, aquela coisa monótona. E quando viram, e eu também na altura tocava e cantava, fizemos um coral, teatro. Foi uma coisa assim bem interessante, e eu acredito que em torno de umas 2.000 pessoas que assistiram.
Uau, muita
eles
gente.
Ficaram encantados, chocados e encantados, e começaram a perguntar: mas essas músicas que vocês cantam na igreja? Eu falei: sim. E aí de repente o pessoal encontrava na rua: ah, você não é o pastor cantor que a gente encontrou lá? E isso gerou uma curiosidade nas pessoas, e elas começaram a ir à igreja para ver se era aquilo. E quando chegou, realmente era aquilo. Então, tínhamos o pessoal do louvor muito animado, músicas bem jovens, assim, e isso deu uma nova perspectiva para a igreja, começou a vir muita gente, e aí não parou mais, e dali para frente começou-se a fazer eventos na cidade de evangelhos, e aí já não era só a nossa igreja, a Assembleia de Deus, juntamos com os outros pastores, e começou-se a fazer coisas em conjunto. Dali nasceu uma associação, a Associação Caminhar, que existe até hoje, que faz um trabalho social muito interessante. Foi essa a trajetória.
Que bom. Ô, Harry, é interessante, porque isso foi no ano 2000 que você chegou lá, né?
Isso.
No ano 2000. Hoje ainda acontece, mas principalmente nesta época, uma pessoa ali do Alentejo, Normalmente ali as pessoas têm a religião católica.
Uhum.
E a maioria dessas pessoas, a única experiência que elas tiveram foi com uma missa católica.
Uhum.
E que, então, realmente para elas era um motivo de curiosidade, né? Ver que numa igreja a missa, entre aspas, é feita com uma música quase pop, né?
Uhum.
Uma música popular, a maneira de se tocar, um estilo, ritmo e tudo. E realmente é interessante. Então, realmente, essas estratégias fora das quatro paredes, uhum, muitas vezes é a única coisa que nós podemos fazer para chamar a atenção das pessoas, para que elas um dia possam ter a curiosidade de entrarem dentro de uma igreja. Então, parabéns aí pela iniciativa. Foi algo que eu sei que Alentejo é um desafio tremendo.
Uhum.
A nossa igreja, nós realmente tínhamos um desejo de plantar uma igreja ali na região do Alentejo.
Uhum.
Houve até uma vez que nós chegamos a fazer uma pequena tentativa ali em Évora, mas aquilo não deu certo. E agora, em 2023, nós conseguimos. A MCI plantou e inaugurou uma igreja ali no Alentejo, na cidade de Estremoz.
Uhum.
E realmente uma cidade com poucos cristãos evangélicos. Praticamente ali deve ter só uma igreja antes da nossa.
Uhum.
Eu penso que nós somos a segunda igreja ali, penso eu. E realmente é um trabalho desafiador, mas que Deus também já está a se mover fortemente nas cidades do Alentejo. Alentejo tem futuro numa experiência de igreja com Jesus e com a salvação em Jesus Cristo. Maravilha, que bom que ficaste quanto tempo ali servindo no Alentejo?
7 anos e meio.
7 anos e meio.
E é interessante, pastor Cícero, porque muitas das pessoas elas não frequentam a igreja católica. São católicos nominais. Eu diria que a grande maioria. Agora, a questão é a tradição familiar. E nós ali evangelizando aldeias e as pessoas, e você encontrava muito isso, pessoas que experimentaram um milagre, receberam uma cura, um alívio para a alma, né? E de repente começa a participar. Então, o primeiro embate era com a família. Eu me lembro de uma jovem senhora que eu encontrei ela na psiquiatria do hospital de Porto Alegre, foi visitar uma pessoa da igreja, e ela estava lá, ela sofria desmaios, tomava, na altura, ela gastava em torno de 400 euros de medicamento, e era uma pessoa... E numa conversa, ela começou a falar, o meu pai também tem poderes, era uma espécie de um benzedor, alguma coisa assim, de uma das aldeias ali à volta, e eu desafiei ela, falei, não, mas o meu Jesus, ele tem o poder para fazer um milagre na sua vida, e ela acreditou. E realmente ela experimentou um milagre, o Senhor interviu na vida dela, ela passou a não ter mais os desmaios, não precisou mais da medicação, então ela foi curada, né, do mal que atormentava. Mas o primeiro embate que ela teve que enfrentar foi a família, porque os pais e os irmãos chamaram ela e disseram, você vai ter que escolher ou nós ou essa religião. E ela nos procurou e estava nesse dilema. Eu disse, o que, que você... Nós estamos aqui para te apoiar, né, te ajudar. E ela disse, não, eu não posso negar aquilo que Deus fez na minha vida, eu amo minha família, mas não posso negar que Jesus mudou a minha vida. Então, os primeiros 6 meses, nós tivemos que apoiá-la mesmo, porque a família se afastou, né, o pai disse, olha, você não é mais a minha filha e tal. A coisa... foi mudando e, de repente, o pai se tornou meu amigo. Era aquele senhor que vinha da horta, passava em casa na igreja, morava em cima da igreja, deixava as coisas, as batatas, os alfaces, os tomates. Começou a vir à igreja com a família toda, né? De repente me chamava para pescar junto.
Que bom.
Somos amigos, porque ele percebeu, afinal, não é uma seita, não é uma coisa estranha, são pessoas... bem intencionadas, que estão fazendo bem, mas essa questão da raiz, dessa ligação familiar, dessa tradição familiar, eu acredito que ainda é muito forte e muitas vezes é uma dificuldade para as pessoas, né? É esse dilema que fica.
Sim, e isso acontece nos dias de hoje, ainda continua a acontecer, porque a força da tradição católica está muito enraizada nas famílias portuguesas.
Uhum.
E a gente tem experimentado isso aqui também, quando portugueses realmente têm uma experiência com Jesus e querem ler a Bíblia ou querem frequentar uma igreja evangélica. Inclusive, alguns familiares tento intimidar essas pessoas chamando as igrejas evangélicas de seita. Eles têm essa estratégia, chamar de seita, porque a conotação de seita é uma coisa muito perigosa e tal, tal, tal. Mas se a pessoa for mesmo sincera, e o que a gente faz aqui é, traz a Bíblia da sua família, ah, mas a Bíblia católica é diferente da evangélica? Não, traz a sua Bíblia católica e vamos ler os textos. O que nós pregamos aqui é o que está escrito na Bíblia. A gente sabe que, claro, que a Bíblia católica tem alguns livros a mais, mas a gente trabalha com os livros que são iguais, né? Que é a grande maioria, né? 90% e tal.
Yeah.
Então, assim, a gente percebe realmente que com a experiência a pessoa entende. Poxa, aquele nome seita é muito pesado, realmente não, é a igreja de Jesus na mesma, é uma igreja do Senhor que prega o mesmo Jesus, né?
Yeah.
Ou seja, e tem uma experiência. E é interessante que as pessoas que conseguem permanecer na fé, essas que têm experiência, igual a essa que você contou o testemunho, ela teve uma cura, foi curada.
Sim.
E as pessoas que permanecem, o que elas me dizem é o seguinte: olha, pastor, o que eu percebo é, eu fazia parte de uma religião, não frequentava a igreja, mas o que diferencia mais tem a ver com a Bíblia. Porque eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha entendido a Bíblia, e aqui a força da igreja evangélica é valorizar a palavra de Deus, a Bíblia. E então, agora eu entendo a Bíblia, agora quando eu conheço as histórias da Bíblia, e a Bíblia é algo que eu leio agora diariamente e que abençoa a minha vida. Então,
exatamente,
realmente eu penso que isso é um grande diferencial, que realmente a gente tem que mostrar a Bíblia para as pessoas, e é isso que faz a diferença.
Exatamente. E uma coisa que você disse, e nós colocamos em prática, foi sair das quatro paredes e vamos para a rua. Então, vamos contactar a prefeitura, junta de freguesia, vamos se envolver, é festival de música, vamos levar a nossa boa música para fora, e não só ficou na música, teatro. Eu lembro que nós promovemos, eu consegui movimentar, eu gostava de pescar. Ele tem muitas boas lagoas e rios. Então, o que eu pensei? Vamos promover um campeonato de pesca na cidade. Então, eu fiz exatamente o que se faz no verão. Eu fui atrás de patrocinadores. Eu, pessoalmente, saía nas lojas de pesca. Ah, o que você pode oferecer? Você vai ganhar aqui um espaço no seu cartaz. Então, fazia exatamente como as festas das aldeias é feita. Campeonato de pesca, tudo que se podia fazer, e oficialmente, né? Prefeitura, a junta de freguesia, com apoio de todos os lados. Então isso foi ganhando a confiança das pessoas e quebrou aquela imagem que é uma seita. Isso não, são pessoas normais, gente da gente, né? Vamos para o café, vamos encontrar com eles, vamos proporcionar esse momento juntos, porque eu acredito que no relacionamento da mesa, barreiras vão sendo quebradas, né? Então nós precisamos sair das quatro paredes, sim, e ir onde as pessoas estão, não apenas ficar como igreja à espera que as pessoas venham até nós, né? E de que forma a gente pode fazer isso? Eu acredito, claro, talvez a estratégia do Alentejo, de uma cidade pequena como Ponte Sor, é diferente de uma cidade grande, de Lisboa ou dessa região, mas se nós pararmos para pensar, com certeza nós vamos ter estratégias, e esse é o, para mim, é um dos segredos, sair das quatro paredes e ir para a sociedade.
Muito bom, muito bom. Então, fizeste aqui um bom trabalho em Portugal, conheces muito bem a cultura portuguesa e principalmente a cultura ali alentejana, que é uma cultura muito, muito própria, né? Muito específica ali. E realmente não deve ter sido fácil, né, desenvolver ministério assim numa cidade pequena. Eu penso que não tem nem 10 mil habitantes, né?
Não, por 8 mil habitantes.
É, assim,
um conselho ali, né?
É uma cidade muito pequena, realmente. Mas olha, o evangelho é para todos os lugares, e o evangelho tem alcançado todos os lugares, e isto é fantástico. Então, é realmente, tem um lado muito positivo das pessoas, no que se refere à Igreja Católica. O lado positivo que eu vejo é, quando nós vamos falar para as pessoas lerem a Bíblia, ou orar, ou falar com Jesus, na verdade, ela já tem uma base, né? E realmente é Jesus morreu na cruz, então a gente já tem um ponto de partida. É como eu estava a dizer, as pessoas normalmente não costumam ler a Bíblia, mas tem aquele conhecimento mínimo, aquele conhecimento básico que para nós é um bom ponto de partida. Então a gente até aconselha aqui na igreja, né, quem vem de uma experiência tradicional católica, mas não praticante, porque a grande maioria dos católicos, é mesmo em Portugal, a grande maioria mesmo, é não praticante. A última estatística que eu vi eram de todos os católicos de Portugal, apenas 6% chegavam a frequentar uma missa de tempos em tempos, 6%. A maioria do pessoal vai na igreja ou em casamento ou em batizado.
Exatamente.
Mas o que acontece? Quando a gente fala para essas pessoas lerem a Bíblia e terem a própria experiência delas com Deus, quando elas começam a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e assim por diante, elas vão sendo criado nelas uma fome por Deus, um interesse pelas coisas espirituais. E realmente é isso que faz a diferença. Então, Portugal é uma boa terra, um país para avivamento, é o que nós queremos em nome de Jesus. Mas e daí depois você então sentiu um desejo de continuar fazendo missões, mas em outro lugar. É a história.
Com o passar do tempo, Deus foi ministrando ao coração que estava terminando o nosso tempo em Portugal, e foi claro a palavra de Deus para nós, que não era para voltar ao Brasil, mas ia se passar uma fronteira. Eu, como brasileiro, imaginei talvez Espanha, Itália, algo latino, né? Mas ficou nisso. Mas aí surgiu um contato, uma situação na Alemanha, país que eu não tinha nem pretensões nem de passear, nem de conhecer. E foi totalmente uma novidade. E pronto, se desenvolveu ali uma situação que fomos lá visitar uma senhora, uma brasileira casada com um alemão, na cidade de Braunschweig. E havia ali um grupo de pessoas, de mulheres e estudantes, algumas mulheres casadas com alemães, novas convertidas. A maioria se reunia numa livraria, na cozinha de uma livraria, para estudar e pronto, a Bíblia. E aí começamos a acompanhar esse grupo. Cada 15 dias íamos lá, ficávamos uma semana fazendo pequenos grupos, visitando e tal. E pronto, foi de janeiro a maio, foi quando Deus realmente disse: não, é aqui o local, né, que eu te quero. E aí foi quando entramos nesse processo de transição, de falar com a igreja, falar com a convenção e tudo. A maioria das pessoas não entenderam, né, porque eles diziam: né, mas lá tem uma igreja, ofereceram um salário melhor, porque a igreja estava muito bem, ponto só, né, cheia, crescendo, era o melhor tempo da igreja ali. E as pessoas chegaram: ofereceram quanto lá? A gente vamos dar um salário melhor para o pastor? É carro, casa, o que que tem? E quando eu dizia: gente, não tem carro, não tem casa, não tem igreja, tem um pequeno grupo de mulheres e eu estou indo lá para plantar a igreja. E muitos disseram: não, o pastor está mentindo, né? Não pode ser, ninguém faz uma coisa dessa. Quem que vai sair de um lugar para ir para lá, num país que não fala a língua, não conhece nada? Mas foi esse o desafio que Deus nos deu.
Parecia loucura mesmo, né? A gente olhando assim naturalmente,
falando,
parecia loucura.
Na altura, um pastor, né, que era meu pastor, ele perguntou se eu estava bem. Né, porque falou: você tem 3 filhos, né? Você não fala alemão, não tem igreja lá. Ele é um dos essa expressão. Você poderia se reformar aqui nessa igreja, se aposentar aqui. Ninguém vai te tirar daqui desse lugar de ponto source. A igreja está bem, você aposenta aqui. E você vai para um lugar, tipo assim, não há nada, né? Eu não falo alemão, não tem igreja, você tem certeza? E a sua mulher sabe disso, para falar com ela. Então foi realmente uma loucura, mas foi muito bom, foi uma experiência tremenda. E aí fomos, entregamos a igreja e entramos num carro, e 2 dias depois chegamos naquele país, em Braunschweig, no verão.
Essa cidade é próxima a Hannover, né?
Perto de Hannover, no norte da Alemanha, uma cidade de 250 mil habitantes. No verão, primeira noite que dormimos no apartamento, não tinha nada, sem móveis, sem nada, só tinha uma cama, sem nada na janela. Então, 4 da manhã, o sol entrando, né, amanhecer, a gente ali, tudo diferente, tudo novo. E é uma sensação muito estranha, né? Porque você chega num lugar que você não fala a língua, então é pior do que o analfabeto. Porque o analfabeto, ele fala, ele não lê, não escreve. Mas quando você chega num país que você não entende o idioma, você não lê, não escreve, não consegue se comunicar. Então esse foi um desafio bem grande, mas
Ainda bem que o alemão é uma língua fácil, né, de se aprender.
Claro.
Não, é nada fácil aprender alemão. Talvez o que tenha facilitado, ou na verdade não facilitado, mas é reduzido aí o grau de dificuldade, é porque, como você disse, havia algumas pessoas, né, casadas com alemães, e você conseguia interagir tanto com brasileiros quanto com alemães.
Exatamente.
Né? Aí você foi aprendendo a língua.
Tradutor, né, sempre.
Aí foi aprendendo a língua. Hoje você fala bem o alemão, então.
Com um sotaque, né? Não se perde o sotaque, né? É diferente dos filhos que cresceram e foram alfabetizados.
Eles falam muito bem o alemão.
Sim.
Então.
Mas, claro, fica um sotaque, mas acho que fica aí o charme de... Não nega que é estrangeiro, né? Apesar de, eu brinco, quando estou pregando na igreja lá, sempre brinco, gente, apesar de, né, dá para perceber que eu sou alemão, olhos azuis, cabelo loiro, né? Mesmo tendo passaporte alemão e pronto, a nacionalidade, e pregando em alemão e tudo, mas sempre, não tem como negar que é estrangeiro, né? Por causa do sotaque, não tem...
Então, hoje a igreja lá... é que você pastoreia, ela é composta por portugueses, brasileiros e alemães, mais ou menos isso?
Essa igreja ela é bem internacional, né? Mas a maior parte da igreja são alemães.
Ah, tem mais alemães. Quantos por cento de alemão? 80%? Acho que você tinha dito isso para mim.
70%, eu acredito.
70% de alemães.
Seriam alemães. E esses 30% aí é totalmente internacional. Por quê? Nosso culto, nosso serviço é todo em alemão. E nós temos tradução simultânea para o inglês, espanhol e português.
Ótimo.
Então,
ótimo.
Na entrada, na recepção, se a pessoa não fala alemão, ele já vai, pega o fone, vai para o lugar dele com aquele fone e vai ter o tradutor traduzindo todo o culto. Então, com a tradução, antes nós fazíamos só, durante vários anos, tinha um tradutor presente lá no púlpito, trazia para o português, do português para o alemão. Mas depois entendemos que era necessário, né? Aí foi acrescentando. E com a tradução simultânea para o inglês, então abriu-se um leque muito grande de outras nacionalidades que não falam português, nem espanhol, e não parou mais de chegar. Aí um vai falando para o outro, e na nossa cidade, eu creio que nós somos... acho que talvez a única igreja que tem essa, que oferece esse serviço.
Tradução simultânea.
É uma das que oferece isso bem de forma ativa, né?
E a vantagem da tradução simultânea é que não perde tempo, né? Ou seja, porque uma pregação com um tradutor, ou seja, uma pregação de 30 minutos vira 60 minutos.
Exatamente.
E a tradução simultânea é ali,
isso.
É o tempo real.
Né? Então, hoje o serviço é todo em alemão, né? E aí tem a tradução. E pronto, vamos trabalhando também com pequenos grupos, né? E aí, claro, as pessoas das suas nacionalidades vão tendo afinidade umas com as outras, vão se conhecendo. Então, é uma comunidade bem gostosa, bem, bem interessante.
Se você pudesse enumerar as três maiores dificuldades para começar uma igreja na Alemanha, no seu caso, a sua experiência.
Uhum. O idioma é um desafio. É bem desafiador. Nós conseguimos passar, hoje vai fazer quase 17 anos que estamos na Alemanha, então conseguimos passar essa ponte da cultura, né, a transculturação. Chegamos como imigrantes sem falar o idioma, sem saber como é que as coisas funcionavam. Passamos todos os processos, começamos com uma comunidade brasileira, alemã brasileira, depois uma comunidade brasileira, depois uma comunidade alemã brasileira. Aí fez essa transição, foi quando decidimos, então a partir de agora vai ser tudo em alemão. Então a questão do idioma é um desafio, né? Então o conselho que eu dou para jovens que vão nos ouvir, e pessoas, eu tenho um chamado missionário e tal, a teologia é importante, tudo é importante, mas se matricula numa escola de idiomas e vai se tem um chamado, se você já sabe, então aprendam o inglês e também, se possível, a língua do país para onde você pretende ir. Não foi o nosso caso, que eu nunca tinha imaginado ir para a Alemanha nem para visitar.
Você não foi preparado para ser enviado, né?
Não.
Ou seja, você foi.
Na fé e na coragem, e Deus nos abençoou. Agora, não é fácil, é desafiador. Então, esse é um dos desafios.
A língua.
A língua. E eu sempre tive a convicção, pastor, eu estou no país deles, não são os alemães que precisam aprender português. eu é que preciso aprender alemão. Então, desde o início, isso estava claro dentro de mim. Então, eu participava de todas as reuniões, todos os encontros, aprendia a frase estandarte, me apresentar em alemão. Eu sou Harry, venho do Brasil, sou pastor de tal igreja, e pronto, terminava ali. E participava de tudo e sempre tive comigo. Um dia eu acho que eu vou saber falar, vou poder ouvir, entender. E foi isso que aconteceu. Então, o primeiro desafio, a questão do idioma. Um outro desafio, que eu diria, é você entender a cultura. Como aquelas pessoas funcionam, né? E esse é um desafio que muita gente não está disposta a encarar ele. Né? Porque como é que, no caso, como é que os alemães... Eu sempre tinha sempre busquei isso. Como é que eles pensam? Né? O quanto mais rápido eu entender como o alemão, a cabeça do alemão funciona, melhor será para mim, para aquilo para o qual eu fui lá, que é levar o evangelho. Então, por muitos anos, eu tinha, né, sempre tinha aquela estima, aquela ideia, os europeus são difíceis, são pessoas duras, os alemães, né, são pessoas frias, isso e aquilo, é difícil de falar para... Só que depois que eu entendi, que virou essa chave, que eu entendi um princípio, que pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. E o ser humano, ele tem necessidades básicas, não importa a nacionalidade, não importa o idioma, não importa quem ele seja, a cultura. Todo mundo quer ser amado, respeitado e admirado. Então, quando você vai para um relacionamento com uma pessoa de uma outra cultura, respeitando essas três coisas, ele quer ser amado, respeitado e admirado, as barreiras desaparecem.
Muito
automaticamente.
Bom.
Então, deixou de ser uma dificuldade quando as pessoas dizem, mas os alemães não são frios. Eu falei, não, eles têm a forma deles serem, como os portugueses, como os espanhóis, os latinos, porém, são pessoas. Então, eu não vou me relacionar com nenhuma outra cultura que não seja minha com essa barreira, são pessoas diferentes, difíceis. Não, é um ser humano, como eu, ele quer ser amado, respeitado e admirado. Se eu partir dessa premissa, as barreiras elas caem automaticamente e se tornam muito mais fácil. Né? Agora, é um desafio você entender como é que eles funcionam, porque são diferentes. Né?
Isso leva tempo, isso é só com o tempo.
Não existe outra forma...
De conhecer a cultura profundamente, né? Convivendo no meio, né?
Convivendo no meio, para o meio da cultura, para as pessoas não ter medo de não falar, né? Não ter medo de perguntar quantas vezes for necessário, como é que diz isso mesmo? E já chegava, como imigrante, olha, desculpa em alemão, né? Eu não falo bem alemão, estou aprendendo. Quando você fala isso em alemão, para um alemão, desculpa em alemão, né? Eu não tô aprendendo a falar, você já abre uma porta, porque ele já, tudo bem, porque ele vê que você está se esforçando. Então, são passos que nós temos que dar como imigrantes, né? Seja ou como brasileiros, e que muita gente fica naquela muleta do tradutor. É muito mais fácil você pedir para alguém traduzir, é muito mais fácil você pedir para alguém junto do que você tentar formular as frases e se virar. Então, existe o caminho do fácil e existe o caminho mais difícil, que é o correto, que é enfrentar a realidade, dar trabalho, vai ter muitas histórias depois engraçadas que depois vira...
Então, ou seja, os três pontos, né, que eu pedi para você enumerar, das maiores dificuldades, a primeira língua, a segunda barreira cultural e o terceiro?
O terceiro, eu diria que é uma barreira que não está no país, mas em nós mesmos. É difícil, né? Começa a falar, o alemão é uma língua difícil, mas tem alguma língua, algum idioma que não é o nosso que é fácil? Não sei. Então, eu acho que essa dificuldade está na nossa cabeça. Então, se a gente resolve isso, não é que é difícil até você tentar. Né? Para mim, chegar a pregar em alemão, né, como prego hoje, que não é perfeito, não. Foi um processo bem difícil. Né? Eu praticamente pregava todos os domingos. Os primeiros 18 meses... O meu processo para me pregar no domingo, eu começava a preparar a mensagem em português, ia para a tradução, voltava o texto traduzido na quinta-noite. Então, de quinta-noite até domingo de manhã, minha vida era, eu preciso focar nisso. Porque uma coisa é conhecer a gramática, outra coisa é a minha língua. Eu nasci no Brasil, a minha língua é brasileira, né? E a pronúncia, não existe outra técnica.
O sotaque é brasileiro, né? A língua portuguesa.
Isso. Então, para fluir a fala, só existe uma forma. Você tem que praticar. Então, eu ficava de quinta à noite até domingo de manhã reproduzindo ali, falando em voz alta, gravando, ouvindo, corrigindo frases que repetia 100 vezes. A língua. E eu não venho do sul do Brasil. O pessoal do sul puxa o R. Então, é mais fácil, porque tem muitas consoantes, muito R no alemão. Como eu não sou do sul, então ainda tinha uma dificuldade extra, que era dobrar essa língua e falar o R, né, puxado. Então foi um 18 meses ali engessado.
Então o terceiro ponto seria
vencer
realmente
a própria limitação,
sim, quebrar
que nós colocamos.
Quebrar as resistências.
Exatamente.
Interiores. Né?
Uhum.
E nesse processo aí, foi tentado desistir, parar?
Não fui tentado porque não era uma hipótese. Não, isso nunca me coloquei, eu nunca coloquei essa hipótese em questão. Não. Pelo contrário, não correu bem, eu ficava mais instigado. Não, agora eu vou conseguir, né? E é muito interessante quando você começa a pregar num outro idioma que não é o seu, no meu caso o alemão, é muito frustrante, que você acha que não estou ficando bom, mas na hora a coisa não sai como você esperava. Então, sempre diz, irmãos, olha, o lado bom da coisa é que daqui 7 dias ou daqui 6 dias eu tenho a chance de fazer melhor, no próximo domingo. Então, foi de domingo a domingo e esse processo...
Mas deu certo, se 70% hoje da igreja é constituída por alemães, é porque eles entenderam o evangelho e entenderam a sua comunicação.
Exatamente. O primeiro culto que eu ministrei em alemão, eu sempre começava falando em alemão, bem-vindos, que bom estarmos aqui, blá, 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 e aí o tradutor entrava. E aí fizemos a surpresa. Assim, foi bem aterrorizante, né? Tá na internet o
vídeo lá. Imagino.
Mas o primeiro culto que eu preguei em alemão, do início ao fim, a mensagem, quando eu disse, gente, hoje nós não vamos ter o tradutor, eu vou pregar em alemão, os olhos dos alemães que estavam na igreja brilharam. Assim, literalmente, uau! Né? Claro que todo mundo, depois do culto, veio parabenizar. Eu sabia, a pastor foi muito bom, né, e tal, não se preocupa com os erros, esse é o caminho. E de lá para cá, eu vi que virou uma chave. Não parou de vir mais alemães. Né? E então eu acho que o maior desafio, a maior barreira é aquela que nós mesmos colocando. É difícil e tal, mas o é difícil, eu acredito que é mais uma desculpa para a gente não ter o trabalho que se tem que ter para aprender um novo idioma e treinar e não ter medo de errar.
Uhum. E os seus filhos, eles gostaram da Alemanha, cresceram lá, né?
Nós viemos para cá, para Portugal, com 2 filhos pequenos e nasceu 15 dias que estávamos aqui no Alentejo, em Ponto Sul. Minha esposa ficou grávida, então nasceu o português da família, o Guilherme. E depois foram pequenos para lá, praticamente foram alfabetizados lá. Né? E eles, foi, no início foi um choque, saímos daqui, tinha igreja, os adolescentes ali, chegou lá, não tinha nada. Então, os primeiros 3 meses era choro todo dia, por causa da escola, a gente não entende nada. Por que que vocês vieram para cá? Eu lembro que minha filha dizia, olha, se um dia Deus mandar vocês embora daqui da Alemanha, vocês vão sozinhos, porque eu não vou mais, né? Meus amigos e tal. Mas isso era normal, né? Uma nova fase. Mas eles foram percebendo, e hoje a gente, lembrando dessas histórias, ficam rindo, mas a gente era muito bobinho, né? E eles gostam, cresceram lá. E é isso, estão bem felizes por ter acontecido isso conosco.
Que,
né?
Bom, você já tem uma filha casada, né? Você já é avô, tão novinho, 49 anos,
49,
já é avô.
A nossa filha tem 8 anos de casada, a nossa netinha nasceu, a Luna, princesinha, está 4 meses de idade, e a minha filha e o genro, eles são os pastores, estão pastoreando a igreja, auxiliavam, né? E estão pastoreando nesse tempo.
Ah, vamos chegar então nessa parte, já é uma parte aí, recapitulando, ou seja, cresceu, começou a liderar no Brasil, uhum, se tornou missionário no Alentejo, em Portugal.
Exatamente.
Plantou uma igreja de forma pioneira mesmo, isso aqui é um pioneirismo, no interior da Alemanha, próximo a Hannover, uhum, e os filhos cresceram. Depois de 16 anos na Alemanha, mudança de plano, conta aí para nós.
Exatamente, temos um filho que mora em Orlando, está nos Estados Unidos, vai casar agora em maio, A noiva também é de lá e pretende ficar lá. O mais novo, que nasceu em Portugal, cresceu na Alemanha, ficou um ano no Brasil, agora também está na América. E está a filha agora e o genro lá. E pronto, depois desses anos, nós começamos... Tínhamos um desejo já há algum tempo já atrás de tirar um ano sabático. Ter um ano de pausa. Não é por outras razões, não, ninguém está doente, não há crise no casamento, não há crise na igreja, não. Mas entendemos que seria interessante tirarmos um ano sabático e pronto. O primeiro desafio era... Quem que eu conheço que tirou um ano sabático, né? No meio pastoral, quantos pastores tiram um ano sabático? Como é que faz? Então, foram muitas perguntas, muito tempo de oração, muita reflexão, como é que vai ser, alguns temores, como é que se sai, como é que para um ano, e a igreja, isso e aquilo. Mas o fato dos filhos já estarem encaminhados, isso facilitou. E Deus também já via isso, né, na sua soberania, esse tempo. Então, as coisas foram desenhadas e preparadas, sem sabermos, para que isso acontecesse e se proporcionasse.
Mas de maneira consciente, vocês se organizaram, se prepararam por quanto tempo para esse ano sabático?
De forma...
Consciente.
Consciente, quando começou, foi no início do ano anterior, que a gente realmente decidimos, queremos fazer o ano sabático, e aí foi, vamos aos detalhes, como é que vai ser, como que vai ser o processo, como é que tem que acontecer, aí foi milimetricamente programado, desde como vai ser, qual é a adoração, como vai ficar a igreja, como vai ser a comunicação, qual é o time da comunicação, tudo ali muito esquematizado e, claro, orando para que Deus nos dirigisse.
As portas. Aí vocês começaram no sabático em abril de 2023.
Isso, aí juntou uma coisa interessante, que nós, em março de 23, nós iríamos completar 30 anos, dia 20 de março, 30 anos de casados. Então entendemos, então lá atrás, no meio do ano, do outro ano, eu falei, acho que essa é uma boa altura, 30 anos de casados, né? Então vamos dar start nessa altura, programamos para isso, e foi isso que aconteceu. Começamos no fim de março, início de abril, por um ano. A filha já era pastora auxiliar, assumir a liderança junto com os demais líderes e um outro mentor que temos, um pastor alemão. E nós começamos, saímos da Alemanha no início de abril, ficamos um mês nos Estados Unidos com o nosso filho, fomos para o Brasil, e a nossa ideia era realmente poder estar viajando, né, visitando igrejas, ministrando, mas viajando e estar livre para conhecer tudo aquilo que Deus permitisse que nós conhecêssemos. E realmente, agora que já está chegando ao final do ano sabático, né?
Ou seja, começou em abril de 2023.
Até abril de 2024.
Isso. Eu sei que o primeiro mês você ficou em São José dos Campos, né?
Quando chegamos no Brasil, a convite do pastor Carlito, que já vinha falando, ele tinha nos convidado para fazermos uma imersão na igreja. Mas como é que a gente ia sair da Alemanha? E eu pensava comigo, eu não vou gastar as férias dentro de uma igreja no Brasil. Mas aí deu tudo certo. E quando surgiu o ano sabático, ele nos convidou, a igreja nos cuidou de tudo, né? E estivemos lá. Então foi um start de ano sabático único, né? Você ter uma experiência de ficar 30 dias sem ministrar, simplesmente participando, e a gente participou de tudo que foi possível, não de tudo que tem, mas do que foi possível participar. É muita coisa, é uma mega igreja. Acho que fica lá um ano, você não consegue participar de tudo que se tem, mas foi uma experiência assim tremenda, única, é uma coisa diferenciada, é apaixonante.
Sim, estar ali. Com certeza, concordo. São José dos Campos, eu tenho um filho lá que está, o Matheus Novaes, que está fazendo o IC College, e eu gosto muito daquela igreja. Inclusive, em março do ano passado, eu fiz aqui um grupo, né, de pastores, reuni um grupo de pastores para fazer uma imersão, na verdade não é bem uma imersão, uma viagem ministerial, e nós visitamos vários ministérios de várias cidades do Brasil para que os nossos pastores pudessem conhecer por dentro, né, como funcionava cada igreja que nós admiramos, né, e queremos nos inspirar nelas. E a primeira também foi a igreja da cidade, ficamos lá nos receberam muito bem, mostraram como tudo funciona lá. Então, realmente é uma igreja, foi uma experiência boa para você, o primeiro mês do ano sabático.
Exatamente.
E, pelas nossas conversas, né, o que eu entendi é que no meio aí do ano sabático, vocês se deram conta de que seria um tempo também para não retornar para casa, para a Alemanha, para a igreja que vocês plantaram. Foi aí que surgiu o pensamento de uma nova mudança, uma nova transição e de passar para outro casal a liderança da igreja que vocês plantaram. Fala um pouco sobre isso.
Exatamente. Havia um sentimento no coração. Era tudo muito um mundo novo, né? Primeiro, um ano sabático. Como é que vai ser? E Deus deu direções claras. Eu já preparei tudo. Eu vou cuidar de tudo. Então, partimos super tranquilos. Mas havia um sentimento no coração, lá no fundo, assim, que a gente não estávamos discernindo. E que era, será que é só um desejo, só um sentimento, é de Deus, não é? Vamos ver, no decorrer da caminhada, coisa vai ser clara. E uma coisa, nós partimos para o ano sabático convictos, que até o fim desse ano sabático, que está se encerrando agora, em abril, Deus iria dar direções claras. Então, havia um sentimento no coração com relação à família pastoral. O que podemos fazer pelos pastores, pelos filhos dos pastores, pela família pastoral? Esse peso, esse desejo de fazer alguma coisa, como, a gente não sabia bem. E começamos a nossa caminhada, 30 dias de igreja da cidade, São José, viajando no Brasil, Europa, Estados Unidos, pregando igrejas pequenas, grandes, todo jeito, e sempre esse desejo. E, no entanto, nesse decorrer, o pastor Carlito, né, que todo mundo chama o paizão, começou a falar: olha, eu creio que Deus tem algo conosco no futuro. E o Senhor disse: pastor, estamos orando. E eu disse para ele: nesse momento não temos necessidade alguma que Deus fale alguma coisa. A gente não precisa de nada. A gente só quer que Deus nos direcione no próximo mês, onde vamos estar, com quem, que mesa vamos sentar. E a gente acredita que no fim do ano sabático, quando estiver chegando ao fim, Deus vai dar direções claras. Então, foi uma caminhada bem gostosa, bem leve, e o paizão sempre mandando uma mensagem: olha, onde vocês estão, preciso de alguma coisa. Aí depois voltei a ministrar, depois voltei da imersão em julho para ministrar lá, ministrei nos 4 cursos da igreja, voltamos a conversar, e eu sempre dizendo: estou orando, e aí por último o pai sempre falava: olha, eu sei que você está orando, né, mas a gente também tem que querer ouvir e ver os sinais. E a gente estava pensando, né, queríamos esperar, ver como é que a igreja estaria na Alemanha e como as coisas iam se rolar. Em setembro voltamos à Alemanha por causa do nascimento da netinha, que 30 dias, vimos a igreja super bem, a filho Geu com leveza, tudo funcionando perfeitamente. Então aí realmente foi fechou aquilo que nós tínhamos, e a convicção realmente, né, sentamos a esposa e entendemos, falei: não, não somos mais necessários aqui, né? É o tempo de uma nova geração, não faz mais sentido algum, não é mais nós, não somos mais nós, é essa nova geração que Deus está levantando.
A liderança foi passada então para o seu genro, né?
Isso agora em abril, nós vamos...
Vai oficializar agora em abril.
Eu estou vindo da Alemanha agora, comunicamos a igreja, né? E agora em abril, o genro e a filha realmente assumem a liderança da igreja.
E qual é o sentimento, assim, de deixar uma obra que você plantou 17 anos, né, depois?
É o melhor sentimento do mundo, como pai e como pastor. O que mais um pastor e um pai pode querer na vida do que ver a sua família servindo a igreja que plantou? Todas as transições que tem que se passar, nós passamos, né? Chegar como estrangeiro sem falar a língua, se envolver com os pastores alemães, com a convenção alemã, com a liderança alemã, se submeter a eles, trabalhar junto, passar por todos os processos dolorosos de uma culturação, e 17 anos depois, você ter uma igreja formada, uma igreja alemã, com uma liderança alemã, com, no caso, filho, genro, que são praticamente os alemães, né, cresceram ali, seguindo a igreja na melhor fase da vida dela, de expansão, pessoas chegando, caras novas, e o sentimento que você tem é dever cumprido. Se eu pudesse definir a palavra sucesso, eu diria, nós tivemos sucesso.
É, desde que haja sucessor, há sucesso.
Exatamente. Então há uma leveza, uma paz, assim, muito... Não poderia terminar melhor esse capítulo da nossa vida de Europa, de Alemã Europa, como terminou agora. Você tem uma igreja, a igreja... Quando agora falamos para a igreja, o pessoal, seja brasileiros, alemães, pastor, a gente fica triste de vocês estarem indo, mas a gente já imaginava que isso ia acontecer, né? A gente já estava à espera que isso ia acontecer e Sim. que Deus tem algo para vocês novo, realmente uma outra coisa. Então, há uma alegria muito grande, a igreja está bem, está todo mundo bem, a gente está super feliz de encerrar aqui esse capítulo de Europa, por enquanto, e mais feliz também agora de voltar ao Brasil, né? Algo que não fazíamos planos, e voltarmos para esse contexto de igreja da cidade, Rede Inspire. A gente está super animado com isso, acho que é algo espetacular, a gente está legal.
Então, você e a sua esposa vão morar agora em São José dos Campos.
Exatamente, será nossa, a partir de maio, será a nossa base, onde nós vamos, a igreja da cidade, agora eu posso dizer, né, é a nossa igreja, né, pastor Calido, pastor Alê, são os nossos pais espirituais e estamos indo para servir. E eu acredito que vamos estar ali na igreja, Rede Inspire, seja o que for, nós estamos indo para servir, felizes por esse convite, né? Que eu já disse para o pastor Carlito, digo para todo mundo, para não sei o que ele viu em mim, né? Quem sou eu nessa história toda? E a gente entende que foi Deus que colocou no coração dele esse amor por eles. O pastor já esteve lá, sabe? Não é só estrutura, é coração. Né? É verdade, e aquele lugar ali é a excelência, com simplicidade e coração, então fomos acolhidos. E quanto mais se conhece, mais você ama aquilo tudo, porque é algo muito puro e resgatou algo dentro de mim, que não existe gente crente ainda, gente fiel, e é possível uma mega igreja ser uma igreja cristocêntrica, uma igreja sadia, e São José, a igreja da cidade, é um exemplo disso.
Concordo. Pastor Harry, que boa conversa, que bom podermos falar da história de vida de um missionário fazendo missões na Europa. Vamos até colocar como tema aqui desse podcast, Harry, missões na Europa, para as pessoas entenderem, né, os desafios aqui de missões na Europa. Obrigado por esse tempo aqui de conversa, que, olha, aprecio aí, admiro a sua vida, o seu ministério.
Amém.
Cada vez você possa realmente frutificar mais e ter alegria, e que essa alegria que é impagável, né? Alegria de fazer a obra de Deus, de servir ao Senhor.
Amém. Muito obrigado. Obrigado. Prazer estar com vocês. Deus abençoe.
Muito bom. Pessoal, que maravilha, que boa conversa. E, olha, eu sei que esta conversa aqui foi abençoadora para a tua vida. Então, que tu possas, então, passar este podcast aos teus amigos, coloque aí nos grupos do WhatsApp, coloque aí links aí nos stories das redes sociais. Vamos para frente, vamos edificar a igreja do Senhor. E este podcast, ele valoriza missões aqui em Portugal, missões na Alemanha. Pastor Harry, uma bênção de Deus, uma inspiração. Olha, um grande abraço, Pastor Harry. Grande abraço,
obrigado,
amigos. Deus abençoe a tua vida. Deus nos abençoe.
Amém. Deus abençoe. Amém.